Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E como estava prometido, cá estamos para mais um Famílias Felizes. Olá Milo, obrigado mais uma vez por estares connosco.
Boa tarde, ora essa. É uma alegria sempre muito grande poder estar convosco. E aqui estamos uma vez mais com este sol maravilhoso que nos convida realmente não a fecharmos-nos num estúdio, é verdade. Mas é mesmo por amor à palavra de Deus e a todos os ouvintes que aqui estamos, pela graça do Senhor e com muita alegria, para falarmos um bocadinho mais sobre algumas coisas bíblicas também para as nossas famílias.
Sendo que tu hoje escolheste para tema as crianças, mas curiosamente, para nos falares das crianças, tu vais começar por nos falar de uma criança muito especial.
Muito especial, é verdade. Pensei, por que não podermos ter um programa sobre este assunto, mas particularmente tentar realçar alguns ensinos para nós, para os nossos filhos, enquanto pais e enquanto filhos, do próprio exemplo da infância de Jesus. É verdade que não são muitos os versículos que nos falam sobre esta fase da vida de Jesus, não tanto a questão da infância, que ainda encontramos alguns, mas é verdade que a parte da juventude é completamente omitido do relato bíblico. Possivelmente temos se calhar algumas ilações a tirar disso e mais lá para a frente faremos um sublinhar desse aspecto, mas creio que vai ser interessante nós podermos pegar na pessoa de Jesus, a sua infância, ver aquilo que está escrito sobre isso, para realmente tirarmos algumas lições para os nossos filhos e para as nossas famílias hoje.
Muito bem, eu corrijo-me se estiver enganado, mas deu uma sensação que tu acabas por falar nas crianças, eu diria até de várias perspectivas, porque tu falas da criança como criança, da criança, a nossa responsabilidade como pais de levar essas crianças até junto a Jesus.
Exatamente.
Por outro lado, nós crianças já adultos, o nosso comportamento, portanto temos aqui um assunto, é verdade que dentro, debaixo do guarda-chuva das crianças,
exatamente.
É aqui bem, bastante lato.
É verdade. E como sempre em qualquer assunto, nós não temos tempo para a ser profundos em cada aspecto que eventualmente até possamos abordar. Mas pelo menos creio que uma pincelada geral e realmente um rever geral de alguns aspectos creio que será importante e conseguiremos fazê-lo. Então, Daniel, eu convidava os ouvintes a recordarem um dos evangelhos, portanto, da Sagrada Escritura no Novo Testamento, onde vamos aí ver nos primeiros capítulos deste livro, que é o Evangelho de 2 São Lucas, portanto, os tais primeiros anos da vida de Jesus e alguns eventos que sucederam na vida de Jesus quando ele era pequenino. Portanto, uma logo das primeiras referências que o Evangelho nos traz é exatamente o próprio nascimento do Senhor Jesus. Aqui, portanto, não há nada de extraordinário a realçar, a não ser
aquilo... É tudo extraordinário.
É tudo extraordinário.
Sobre
é verdade, mas
Jesus como bebê.
Exato, é isso. Portanto, sabemos que foi uma promessa, portanto, feita pelo anjo que veio junto daquela jovem mulher que seguramente seria bastante temente ao Senhor e contrita de coração e teve esta honra, esta alegria, este privilégio, mas também esta responsabilidade e quem sabe também este grande desafio, porque nós sabemos que em consequência de uma gravidez que não veio de um ato natural, ela terá passado realmente momentos um bocadinho difíceis, porque seguramente ninguém acreditava de todo, humanamente falando seria impossível, mas um pouquinho mais para a frente, portanto eu estou no capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas, conta-nos aqui no versículo 21 a chamada à circuncisão de Jesus. Então o que é que diz aqui? Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido.
Além de circuncidado, foi também ao notário registar.
Exatamente,
o nome.
Exatamente. Talvez aqui recordar, ou se calhar até dizer e ensinar para alguns ouvintes, esta questão da circuncisão, que portanto seria neste momento uma das cerimónias que todos os homens, todos os rapazes judeus, portanto, passavam a questão da circuncisão. Portanto, se nós quisermos falar do termo mais moderno, poderíamos falar da postectomia. Portanto, isto é muito fino, portanto, imagina tu, postectomia.
Isto significava realmente um sinal de entrega a Deus.
Exatamente. E quando nós vamos a Gênesis, no capítulo 17...
Tinha que ser.
Nós vamos... É verdade, não é logo nos primeiros capítulos, mas é no capítulo 17, nós vamos ver porque é que Deus instituiu a circuncisão. E, portanto, ele pedia que todos os rapazes realmente fossem circuncidados, como sinal de pertença ao povo de Deus, como uma marca diferente, como ficando realmente realçado de que eles são, portanto, povo do Senhor e, portanto, um povo particular, um povo chamado por Deus. É interessante, no entanto, Daniel, que quando nós vamos ao Novo Testamento e vamos a Colossenses no capítulo 2 e no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós fomos circuncidados, não por mãos, repare, ele aqui está a fazer referência à circuncisão do Antigo Testamento, mas fomos circuncidados no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e do seu ministério. Portanto, aqui está a falar de uma contrição de coração, portanto, de uma entrega de nós ao Senhor, neste aspecto do nosso coração, e não tanto num sinal exterior de que pertençamos a Deus e que façamos parte do seu povo. Depois, o que é interessante também é que neste mesmo capítulo, agora a partir do versículo 22 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, diz que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, portanto está-se a falar de Jesus, para o apresentarem ao Senhor. E diz, conforme o que estava escrito na lei do Senhor, que todo o primogênito ao Senhor devesse ser consagrado e para isso oferecer sem sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Eu vou passar aqui um bocadinho de tempo falando sobre este aspecto e este momento da vida. Pronto, mas não será só este aspecto, eu quero realçar outros também. Mas esta questão da apresentação no templo, eu acredito que há muitos estimados que podem não ter consciência do que é aqui apresentado e do que é que se está a falar.
É que é isso mesmo, é que é apresentado uma apresentação.
Exatamente, ou seja, esta mensagem que nós aqui encontramos, a mensagem bíblica, dá apoio àquilo que nós chamamos e retiramos, portanto, do contexto bíblico, aquilo que chamamos de dedicação das crianças ao Senhor. Então o que é
ao invés do batismo.
Isso, ou seja, normalmente o que é conhecido, portanto, na vida dos bebés e aquilo que, por ensinamento de tradição católica, apostólica romana, é conhecida a questão do batismo das crianças. Portanto, o batizado, aquilo que é chamado o batizado. Mas eu posso dizer que tanto a questão do batizado como ou comunhões ou crismas não tem de todo o apoio bíblico. Portanto, é uma tradição, portanto, são cerimónias não fundamentadas na Sagrada Escritura, mas por isso mesmo eu querer realçar este aspecto do que é que os pais de Jesus, inspirados por Deus, deixaram como exemplo do que realmente devemos fazer quando os nossos filhos são pequeninos. Ao contrário daquilo que nos possa ter sido ensinado, ou aquilo que seja a nossa herança religiosa.
Mas realmente aqui faz sentido agora perdermos algum tempo, não é? Porque acabamos por dar alguns conceitos. Porque o próprio Jesus, ele é batizado no início do seu ministério, não é? Já com 30 e qualquer coisa anos.
Exatamente.
E seja como for, em bebé, vemos com 8 dias, há uma cerimónia e logo após há outra cerimónia que é dessa que vamos falar.
A tal chamada apresentação ao templo, a dedicação ao templo. Ou seja, o que é isto, Daniel? Segundo a Sagrada Escritura, todos os pais são convidados a seguir o exemplo dos pais de Jesus.
Mas que recordamos, se calhar é bom, porque estamos a falar como o exemplo de Jesus, Jesus também cumpriu algo que já era norma dos seus antepassados.
Exatamente,
portanto, já não era uma coisa que foi instituída com o nascimento
fazia
de Jesus, já fazia parte
desse
do povo.
Exatamente, ou seja, que o que era normal era pegar nas crianças, quando elas eram pequenininhas, repara, depois da questão da circuncisão, e os pais levarem no ao templo, e diz o relato bíblico para fazer o quê? Para o apresentarem e apresentarem como? No sentido de ser consagrado ao Senhor. Tu lembras-te alguns dos programas que fizemos anteriormente sobre esta questão da consagração, do sermos colocados à parte,
separados
para um fim muito especial. E então, quando nós pegamos na Sagrada Escritura, realmente a mensagem bíblica que nós aqui encontramos é que apoia, sem dúvida, a 100%, a chamada apresentação, consagração, dedicação das crianças a Deus.
Até não é só apoio, porque até o próprio texto diz que era segunda lei de Deus.
Segunda lei de Moisés, exatamente.
O próprio Moisés tinha normas específicas para esse momento.
Exatamente. E repara, o que é que isto quer dizer, Daniel? Eu posso dizer, e até falar do meu próprio testemunho, durante o meu ministério, nas diferentes igrejas pelas quais fui passando, este desejo que um pai e uma mãe sentem, de quando o seu filhinho é bem bebezinho, poder vir à igreja e fazer-se uma oração muito especial especial por aquela criança. Mas o que eu acho mais importante ainda e mais interessante é que a oração não tem como fim apenas e só orar pela criança, mas particularmente pelos pais que reconhecem que estão diante de um ministério e de uma função que é a questão da parentalidade, que sem dúvida, sem a ajuda de Deus, será muito complicado poderem realmente acompanhar os seus filhinhos nestes dias tão conturbados e neste mundo tão separado de Deus.
Sendo que igualmente reconhecem também a proteção divina da criança, como não podia deixar de ser.
E como gratidão, como ação de graças, claro, porque Deus abençoou aquele casamento com mais um filho.
Como nós já vimos, ele não é nosso, não é do próprio Deus.
Ora bem, a tal herança de Deus que Deus entrega. E então reparem, quando nós falamos sobre a questão do batizado das crianças, é verdade que em Portugal isso é muito conhecido e é muito praticado. Aliás, grandes festas se fazem nestes dias, as famílias reúnem-se todas porque há o batizado do bebê, e quem fala disto fala das famílias mais pobres até às famílias mais ricas e VIPs, se quisermos falar assim, que praticam exatamente esta cerimónia. Mas repara, Daniel, e agora buscando aquelas palavras que tu disseste, quando nós vamos buscar o exemplo da pessoa do Senhor Jesus, quando ele era pequenino, a única coisa que foi feita em relação à sua pessoa foi esta questão, a dedicação das crianças ao templo. É só quando ele tem 30 anos, repara, só aos 30 anos de idade, é que Jesus vai ser, não é questão do batizado, mas do batismo. E o que é que isto quer dizer, o batismo? Quer dizer, na língua original, a imersão, o mergulhar. Ou seja, nós sabemos que João Batista, portanto, foi aquele que era o chamado precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio, quando se dirige a João Batista e diz, olha, batiza-me, não é? Portanto, ele vai buscar, repara, a questão do batismo é verdade, que era, sobretudo neste momento na vida de Jesus, não era porque ele precisasse de ser limpo de todos os seus pecados, porque nós sabemos que Jesus foi alguém que não pecou em todos os aspectos da sua vida. Portanto, ele era Deus connosco, era Emmanuel Deus connosco. No entanto, Jesus fê-lo para nosso ensino, fê-lo como exemplo que queria deixar a todos nós, para que soubéssemos que teria que haver um momento na nossa vida em que quiséssemos fazer conscientemente uma aliança com Cristo.
Mas acaba também por ser uma manifestação pública da entrega dele a um ministério.
Exatamente.
Que serve de exemplo para cada
exatamente,
um de nós.
Exatamente.
Porque quer queiramos, quer não, há naquele momento um derramamento especial
dúvida,
do Espírito Santo.
Dúvida.
E é o próprio Deus que diz, este é o meu filho. É um marco, há ali um
dúvida,
marco.
Sem dúvida.
Também uma preparação para o ministério. O
exatamente,
receber o Espírito Santo que o preparava
exatamente,
para o seu ministério.
E repara, Daniel, porque é que é importante fazer e realçar este aspecto?
Desculpa lá, sendo que o que nós não falámos até aqui é que é importante que Jesus fale neste momento de plena consciência.
Uhum.
Ou seja, o batismo é algo feito em consciência, com vontade, reconhecendo com todas as nossas capacidades, não com toda a nossa compreensão, porque
exato,
nós desconhecemos muitas
exato,
coisas deste mistério da salvação,
exato,
mas reconhecendo e aceitando em consciência
exatamente,
um Salvador. Não é?
Eu ia falar exatamente desse aspecto. Eu costumo dar um exemplo. Imagino que era nós, portanto, estarmos a conversar com alguém e alguém dizer-nos muito naturalmente que os seus filhinhos de um ano ou de dois anos vão casar-se. E alguém dizia, vão casar-se? Como é que vão casar-se? Mas isso é completamente anormal. Portanto, um casamento em tenra idade, já aqueles que falamos dos 16 e dos 12, não é? E que muitos países praticam a questão de ir buscar ainda crianças para casamento, e nós nos rebelamos contra isso. Mas porquê é que eu vou mostrar esta imagem? Quando nós, segundo a palavra de Deus, compreendemos o que é o batismo, é uma aliança, é um compromisso que nós queremos fazer de forma exterior, demonstrando exterior a questão, portanto, passando pelas águas como um símbolo de que realmente nós morremos para uma vida antiga e nascemos para uma nova vida.
Em consciência e voluntária.
Em consciência, né? Voluntária, portanto, em que, assim como no casamento o normal será nós realmente naquele dia que chega nós dizermos sim voluntariamente, tenho desejo, realmente tenho vontade de poder, daqui para a frente, poder fazer este percurso com o meu marido ou com a minha esposa, não é? Quando falamos da questão do batismo, Daniel, é exatamente a mesma coisa.
Porra.
Como é que é possível uma criança em tenra idade ter consciência do ato que está a praticar? É impossível, completamente.
Mas quando tu dizes em tenra idade, nós ainda podemos pensar numa criança jovem. Mas aqui estamos
aqui
a falar na prática como um de
bebés.
Quer dizer, não tem consciência de coisa
nenhuma,
não é?
Exatamente. Portanto, estamos a falar de bebés em que quem está a tomar a decisão por eles não são eles, são os pais em relação a eles.
Mas a salvação é pessoal, nós não
ora
podemos
bem,
salvar
ora
ninguém.
Ora bem, mas sabes, Daniel, eu compreendo esta questão de fazer-se o batismo das crianças, veio por aquela questão do pecado original e de realmente se os bebés falecerem acontecerem, não haverá possibilidade de salvação se não tivessem passado pela questão do batismo, mas de serem batizados. Mas quando nós vemos a questão do relato bíblico, e daí eu realçar que na infância de Jesus, quando ele era muito bebê, os pais, inspirados por Deus, não praticaram a questão do batizado, mas pelo contrário foram ao templo dedicar esta criança a Deus e também tomar desse poder que tinham plena consciência necessitar para este novo ministério, que era realmente cuidar desta vida e sobretudo desta vida particular e tão especial que era a vida de Jesus.
Mas
não é?
Há aqui um pormenor interessante. É verdade que nessa fase, para uma cerimónia específica, os pais levam Jesus ao templo.
Exato.
Mas depois percebemos, até pela infância de Jesus, que os pais continuam a ir ao templo.
Exatamente.
Ou seja, não morreu ali, passando a expressão, com aquela cerimónia.
Não é uma questão esporádica.
Esporádica. Exato. Eles, por alguma forma, mantinham
Exatamente.
A prática de ir ao templo.
Sem dúvida. E repara, Daniel, já temos falado aqui, tocando outros assuntos, que o Senhor Jesus nos aconselha a nós não abandonarmos as nossas congregações. Ou seja, faz parte da nossa caminhada enquanto nós estamos aqui deste lado, enquanto Jesus não vem, que realmente nós estejamos nas congregações, portanto, que façamos parte da congregação, porque essa é uma bênção à nossa vida, é algo que o próprio Deus instituiu para realmente ser uma bênção, e falávamos até naquele aspecto, é quando nós convivemos uns com os outros que às vezes algumas coisas de menos positivo até são realçadas, e é aí que a gente tem que as trabalhar.
É aí
que a gente
crescemos.
Ora bem, que crescemos, porque temos que as resolver, se for esse o nosso objetivo. Repara, é a questão da circuncisão que é realçada na vida de Jesus quando ele é bem pequenininho, depois ainda pequenininho também a dedicação que os pais levam Jesus ao templo para ser dedicado ao Senhor. E depois um bocadinho mais para a frente, agora estamos no capítulo 3 do Evangelho de... Perdão, continuamos no capítulo 2, mas agora no versículo 39, que é dizer que Jesus, e já agora vou ler, portanto, Lucas 2, 39 e 40, diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, portanto os pais e Jesus, para a sua cidade de Nazaré, e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Repara, depois de cumprirem, como diz a palavra de Deus, aquilo que estava orientado pela lei, que era o menino passar pela circuncisão, ser dedicado ao templo, então voltaram para as suas casas. É verdade que lá iam a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano se reuniam em Jerusalém, mas voltaram para as suas casas, e diz aqui algo muito interessante, é que Jesus crescia, fortalecia-se, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus e diante dos homens. E sabes, Daniel, isto fez-me lembrar algo muito interessante. Porquê é que Jesus passou 30 anos sossegado em casa? Portanto, estamos a falar agora, desde que ele nasceu até que inicia o seu ministério.
Bem,
aos 30
anos.
Eu
ia dizer que o próximo episódio é quando ele tem 16 anos. Portanto, há um episódio
já,
no meio.
Isso, mas já lá vamos a questão dos doutores, Mas vais perceber o que ele quer dizer. Ele diz assim, quer dizer, quantas pessoas doentes morreram que ele poderia ter curado ao longo destes 30 anos? Quantos corações honestos lutaram durante anos na ignorância sem ver as suas questões respondidas? Quantas viúvas enterraram os seus filhos sem a intervenção de Cristo? Porquê é que ele passou tantos anos da sua vida a executar as tarefas mundanas, diárias, de um carpinteiro, quando as necessidades do mundo eram tão tremendas? O que é que ele estava a fazer? Será que havia um propósito para tudo isto? E Daniel, é muito interessante, os primeiros anos e os bons primeiros anos de vida, e quando eu digo isso, os bons, é ali até aos 18, 19, 20, passados com o auxílio da casa, na presença do pai, na presença da mãe, é sem dúvida fundamental para os nossos diferentes ministérios depois para a nossa vida, para a nossa diferente profissão, seja ela qual for, a ação que nós vamos ter nesta sociedade, como filhos de Deus e como representantes de Deus. Então eu achei muito interessante...
Só dizer isto, que Jesus tinha um ministério especial, como ancião, digamos, aquele que era, e nós vimos logo aos 16 anos a sabedoria que ele tinha, vamos voltar aí daqui a pouco, mas como ancião, ou seja, como alguém com conhecimento profundo da palavra de Deus, até era muito novo. Nós dizemos, mas porquê aos 30?
Ora,
mas afinal, tinha um ministério muito jovem, não é?
Exatamente. E repara, e onde é que ele estava a receber esse mesmo conhecimento? Onde é que ele estava a ser preparado?
Quem, com
quem? Era na sua casa, particularmente com a sua mãe, que lia as escrituras, os profetas, os salmos, portanto contava toda a história do que estava escrito até aquele momento. E repara, esta questão de mais uma vez, quando diz que ele cresceu em Nazaré, não é por acaso, é dizer que ele esteve na casa dos seus pais, portanto que viveu durante todos aqueles anos junto com os seus pais, e no fundo é também a intervenção destes pais que Deus, claro, Pai Eterno, portanto, estamos a falar de Deus, permitiu que Jesus tivesse quando viveu nesta terra como ser humano, que contribuiu também para a sua preparação, não só, mas também para a sua preparação para o seu ministério que ele iria ter particular a partir dos 30 anos de idade.
Sendo que, por um lado, dá-me duas lições grandes, leva-me a refletir duas áreas. Por um lado, a importância daqueles pais, na formação de Jesus, mesmo sendo Jesus.
Exato.
Por outro lado, deixa-me um descanso, porque eu olho para este casal e percebo que era um casal com bastantes problemas e que também falhava e que também e que era visto pela sociedade de uma forma muito estranha.
Exato.
Mas mesmo assim, com a ajuda de Deus, fizeram um grande trabalho.
Ora bem, e repara, Daniel, durante todos estes anos que o Senhor Jesus convive com a sua família humana, com o passar do tempo, ele acabou por perceber que Jesus formou-se ao ir ao encontro das necessidades dos seus pais, das necessidades dos seus irmãos e das suas irmãs e das necessidades do seu próprio lar. Isto para pensarmos um bocadinho em quê? É que muitas vezes, e é verdade, nós passamos muito tempo a falar sobre os 3 anos de ministério de Jesus. E é verdade, não é? Portanto, porque foi muito pequenininho, comparado
com, é um décimo.
Exato, com todos os anos que ele aqui viveu. Mas realmente passamos muito tempo focando-nos nestes 3 últimos anos da vida de Jesus e pouco tempo meditando sobre este silêncio, que no fundo há um silêncio muito grande, que foram todos estes anos antes dos 30 anos, não é? Diríamos os 29 anos que realmente foram a vida de Jesus.
É que, como se fosse um filme, dizia 15 anos, 16 anos depois, 30 anos depois.
Exatamente. O porquê deste silêncio. E é interessante que o autor faz-nos pensar que, sem dúvida, isto pode ser uma forma de Deus realçar a importância do nosso lar, da nossa casa. Que realmente a nossa ação no mundo, a nossa intervenção numa sociedade será marcada, sem dúvida, por aquilo que nós vivemos e experimentamos dentro da nossa própria casa.
Que na realidade é o homem e a mulher em quem nos tornamos.
Ora bem, nós somos o resultado. E depois então vai falar, também ainda no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, deste aspecto que tu fizeste referência há pouco, portanto, Jesus entre os doutores.
Que é o único episódio que temos,
isso,
entre a tal meninice.
Exatamente.
E depois
exatamente
o início do mistério.
Ou seja, Jesus, que foi a Jerusalém com os seus pais, sabíamos, uma vez por ano lá iam, terminou os dias de festa, começaram a regressar, e isto é interessante porque quando os pais, e nós poderíamos dizer então, mas aqui houve um bocadinho de negligência, como é que aqueles pais regressam do templo, vão para casa, portanto vão fazer a viagem de regresso, e só depois, passado 3 dias, é que notam que o filho não está lá com eles. Nós dizíamos assim, puxa, que pais estes, não é? Mas é interessante que estes pais estavam habituados a que Jesus tivesse aquela mão atenciosa, ajudadora, de todos aqueles que faziam parte daquela multidão que regressavam de Jerusalém, e possivelmente pensando que Jesus estava ou nos primos ou nos irmãos ou ali ou nos amigos a ajudar aqui e acolá.
Sim, porque quando se deslocavam em família não era propriamente a Maria, José e os irmãos.
Exato,
quer dizer,
aquilo era uma enchente.
Exatamente.
E era muita gente e todos a caminhar de camelo, devagar, portanto não era grandes de avião nem de carro, não é? Portanto era tudo a caminhar. E é interessante que quando os pais, regressando a Jerusalém para procurar Jesus, encontram Jesus e dizem, portanto, encontram-no depois de deixar 3 dias sentado no meio dos doutores, versículo 46, e ouvindo-os, interrogava-os, ou seja, ele falava das coisas de Deus Pai, agora estamos a falar de Deus Eterno, consciente já a perceber qual seria a sua missão neste mesmo mundo.
Aliás, a resposta que ele vai dar aos pais mostra precisamente isso, não é? Também, para muitos de nós, parece assim um bocadinho estranha, não é?
É verdade. Mas ele diz, o pai, a mãe pergunta-lhe, filho, porque é que fizeste isto connosco? Estávamos aflitos, não sabíamos onde estava, e no versículo 49 ele diz, porque é que vós me procuráveis, não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai. E eu acho, é verdade, Daniel, que neste momento, até para Maria, como mãe, e José como este pai que acompanhou e que fez essa tal questão do espírito de sacrifício, de aceitar, apesar dos falatórios, né, que podia haver à volta, poderá ter sido a primeira vez que eles sentiram no seu coração a confirmação daquilo que eles já sabiam, mas que parece que alguma coisa tardava em confirmar, mas Jesus aqui confirma que é alguém muito especial, enviado por Deus Pai para uma missão muito especial. E sabes o que é interessante, Daniel? É que depois deste episódio, nos versículos 51 e 52, diz que Jesus desceu com eles, portanto com os pais, para Nazaré, e era-lhes submisso. Esta palavra é muito interessante. E depois diz, a sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, lá está. Ela ficou a pensar em tudo aquilo que tinha acontecido. E depois diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Repara, a única coisa que é dito sobre os tais anos que há de silêncio sobre a vida de Jesus é que ele crescia em sabedoria, repara a questão intelectual, que é importante. Depois estatura, a questão física, também importante. E em graça, a questão espiritual. Portanto, em todos os aspectos da vida do ser humano, deste jovem menino, que agora está a crescer, Deus estava presente e era com esta família e abençoava esta família no crescimento deste filho, portanto, que é Jesus.
É engraçado que nós vemos precisamente nesse episódio uma aparente autoridade por parte de Jesus. Eu até diria, à primeira vez, alguma severidade da forma como se dirige para os pais.
Aparentemente. Exatamente.
Mas o texto diz-nos que ele era submisso.
É verdade. E repara, não é por acaso que nós vemos que de todo Jesus tinha o seu coração separado de Maria e José. Pelo contrário, que quando Jesus inclusivamente está na cruz e está a quase a suspirar, uma das coisas que lhe vem ao pensamento é saber a quem entregar a sua mãe. Não abandonar a sua mãe. Nós podemos dizer, bom, mas Jesus está em tanto sofrimento e tanta agonia que até era desculpável. Nós dizemos, como é que ele se vai lembrar, ou tem tempo ou forças, não é, para cuidar da sua mãe. Mas há aquele relato bíblico que todos nós conhecemos no Evangelho de João, em que o próprio João, portanto, está ali abraçando Maria, mãe de Jesus. Ela sofre profundamente ao ver o seu filho a ser morto, e Jesus entrega a João, que também pode ser visto, mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe, como que dizendo, mas se trata por mulher, então, mas não é mãe. No fundo, era uma forma carinhosa de cuidado, de interesse, de preocupação por esta mulher, que seria...
Mas ele sabia que certamente naquele momento mais ninguém estaria a sofrer como estaria
ora
a mãe,
bem,
não é?
Ora bem, e por isso, para confirmar as tuas palavras, que não havia de todo uma insensibilidade de Jesus em relação aos seus pais, pelo contrário, ele sempre esteve presente na vida dos seus pais, nesta questão do ser submisso. Era um filho obediente, era um filho cheio de graça, de sabedoria, que ia crescendo pela graça do Senhor e por a ajuda de Deus para um ministério muito especial e muito particular.
Sendo
que
nós
ter.
Percebemos, não apenas desse episódio, mas de todos os episódios que envolve Maria, mãe de Jesus, que efetivamente Maria também tinha ali uma particularidade. E Jesus, logo desde bem cedo nesse episódio, ele parece que também coloca a mãe no lugar dela, não é? Porque nós vemos depois, mais à frente, no primeiro milagre de Jesus, que a mãe tenta controlar, tenta dar uma ajudinha ao ministério de Jesus. E provavelmente nós vemos a primeira abordagem de Jesus já mostrando à mãe, olha, eu sei que és minha mãe, mas eu tenho, mesmo sendo submisso aos meus pais, eu tenho um ministério especial, da qual só eu sei o que fazer e quando fazer, não é?
No fundo, isto eram coisas que só se discerniam espiritualmente, porque nós, na nossa humanidade, e ela como humana que era, muitas das coisas ultrapassavam, e portanto Jesus...
E isto ultrapassava claramente.
Seguramente,
não é?
E tendo consciência disto, é questão de ser paciente do tempo que passa para ir compreendendo tudo o restante. Agora, Daniel, eu gostava muito que nós pudéssemos ir buscar esta parte deste episódio muito bonito também. Agora sim, Jesus vivendo o seu ministério, já depois, portanto, dos 30 anos, e é o momento em que algumas mães sentiram necessidade de levar os seus filhos a este Jesus que ouviam falar. Eu muitas vezes penso neste momento, como estaria um coração destas mães que sentiram este desejo de presencialmente irem junto de Jesus, levarem os seus filhinhos de colo, possivelmente um num colinho, outro na mão, outro às costas, não importa, mas terem necessidade de presencialmente estarem com Jesus. E eu vou ler este episódio, portanto, nós encontramos nos diferentes evangelhos, eu escolhi Marcos, em que Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Daniel, o que é que eu gostava de realçar neste texto? Em primeiro lugar, as crianças não vão sozinhas a Jesus. E eu acho que isto é um ensinamento para nós hoje. Se queremos ter esta bênção de Deus, se temos consciência que estamos diante de um ministério solene e santo, que é preparar os nossos filhos para a eternidade, e que para isso nós precisamos de Deus, então temos que ter esta consciência que os nossos filhos só poderão ir a Jesus, e agora, claro, estou a falar dos primeiros anos de vida, se formos nós a levar os nossos filhos a Jesus.
Da mesma forma que foi a família de Jesus a levar Jesus.
Ora bem.
Não a Jesus,
exatamente,
mas ao templo de Deus.
Exatamente. Ou seja, esta procura, esta base espiritual na vida dos nossos filhos é imprescindível, mas ela só haverá se nós fizermos a nossa própria parte como pais. Estas mães levaram os seus filhos a Jesus, elas próprias tomaram as providências necessárias para que os seus filhinhos pudessem estar na presença de Jesus, e então eu acho isto interessante, e particularmente este aspecto, o relato diz, levaram-nas para que Jesus as tocasse. E eu sei que isto, possivelmente para os homens isto não faz muito sentido, mas para as mulheres isto faz sentido. Porque nós temos esta necessidade do toque, sabes? E possivelmente também é dos temperamentos e das personalidades. Há pessoas que, quando estão a conversar com outras, ou tocam na mão ou no ombro, ou, portanto, têm necessidade de um contacto físico. Mas esta questão de uma mãe querer que Jesus tocasse os seus filhinhos, no fundo é ver esta sensibilidade feminina de que, assim como nós, como mães, somos aquelas que mais facilmente damos o beijinho e damos o miminho e damos aquele carinho físico presente na vida dos nossos filhos, elas sentiram essa necessidade que Jesus fizesse isso em relação aos seus próprios filhos. É verdade que nós hoje não temos a presença física de Jesus, não é? Ainda não, quero dizer isto, ainda não. Em breve o teremos pela graça Deus e na volta de Jesus. Mas quando nós falamos e compreendemos que levar os nossos filhos para que Ele os possa tocar, hoje em dia os nossos filhos poderão ser tocados pelo nosso próprio exemplo, pela palavra de Jesus que nós levamos até eles, pelas histórias que nós contamos aos nossos filhos. Podermos passar um bocadinho com os nossos filhos, ou no início da manhã ou no fim, antes de se recolherem à noite, a contar as histórias da Bíblia, a realmente verem, para ainda hoje o meu filho, o mais pequenino, de 2 anos, foi ao quarto do mano mais velho, e ele não estava para a escola, e ele disse: "Mamã, Jesus, o livro de Jesus." E então é um livro que nós costumamos sempre à noite contar, que é as histórias bíblicas, portanto, as histórias de Jesus. E já temos ensinado o nosso pequenino, desde bebezinho, a ver, ele hoje olha, é verdade que é uma imagem, nós não sabemos como é que era, mas olha para a imagem do Jesus, o Jesus, ou seja, é uma coisa que já começa a fazer parte, como algo natural, das nossas conversas, das nossas orações, dos nossos diálogos diários, como alguém que é convidado e que faz parte da nossa família, a pessoa de Jesus.
Eu até diria que nem sequer há um começo, não podemos dizer até que há uma idade, olha, a partir de 6 meses ou a partir do ano, ainda na barriga da mãe, se pode falar
isso.
De Jesus.
Eu vou terminar por aí.
Eles, não? Não queria já terminar o programa, temos algum...
Não vou terminar é com esse aspecto que agora estás
sendo
a realçar.
Que provavelmente tu ainda vais ficar a falar sobre esta
parte
levar, das mães levar
os filhos a Jesus,
sendo que também é importante que criemos estratégias para que os próprios filhos possam ir a Jesus.
Sem dúvida.
Porque no próprio exemplo do texto que leste, depois eram as crianças que estavam no colo de Jesus. Os pais já estavam ao largo, e eram as próprias crianças que tinham no tempo que estavam no colo de Jesus.
É verdade
que enquanto não podem, os pais têm que as levar
sem
a Jesus.
Dúvida.
Mas temos
sem
que dar espaço para que elas também tenham o seu tempo com Jesus.
Sem
não é?
Dúvida. E tenham o seu desejo, a vontade que depois naturalmente neles surja, por um hábito e por uma norma e por um estilo de vida e uma forma de viver.
Até diria por necessidade.
Por necessidade e por vontade de realmente estar presente a Jesus. Agora é interessante, repara, aqui o versículo também realça esta triste atitude, digamos assim, dos discípulos, que repreendiam estas mulheres e repreendiam estas crianças de irem a Jesus. E sabes, Daniel, eu sei que por vezes nós adultos temos um bocadinho de dificuldade de compreendermos a importância do ministério espiritual junto às crianças, primorando mais a questão da preparação espiritual em relação aos adultos. E nós facilmente dizemos assim, mas as crianças não entendem, ou as crianças não percebem, ainda é muito cedo.
Ou as crianças não vão fazer barulho,
isso,
vão incomodar.
Vão lá para o outro lado, isto aqui é uma reunião só para adultos, isto não tem nada a ver para as crianças. E possivelmente os discípulos, claro, e eles sobretudo, porque tinham que zelar ali pela pessoa de Jesus no seu grande ministério para a humanidade, jamais tinha passado pelo pensamento deles que Jesus tivesse tempo para as crianças, que Jesus tivesse tempo para ouvir os ais e as palavras.
Permita-me a expressão perder tempo com as crianças.
Isso, perder o tempo precioso e tão importante do seu ministério para estar com as crianças. Mas sabes, Daniel, o que eu acho interessante é que quando nós vamos ver um comentário, um livro muito interessante de Ellen White, A Ciência do Bom Viver, em que ela realça este aspecto, o que é que Jesus queria dizer quando disse aos discípulos para não impedirem as crianças de irem a ele? E então ela diz assim, quando Jesus disse aos discípulos que não impedissem as crianças de ir a ele, ele estava a falar aos seus seguidores de todos os séculos e para nós hoje também. Para um pai, para uma mãe, para um professor, para um pastor, para um educador, para um monitor de escola sabatina ou dominical, ou seja, que estamos com as crianças. Então, ele estava a falar para todos os seguidores de Jesus, oficiais de igreja, pastores, auxiliares cristãos. E então diz, Jesus está atraindo as crianças e diz-nos, deixai-as vir. E agora repara, é como se ele quisesse dizer, elas virão se vós não as impedirdes. E Daniel, eu creio que isto é tão solene. No fundo quer dizer que não deixeis que o vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. Às vezes nós lamentamos que os nossos filhos ou os nossos jovens, não é? Os nossos adolescentes, por exemplo, que é uma fase bastante complicada.
Não se interessam pelas coisas da igreja.
Espirituais, não têm, parece que não querem saber nada disso. E aqui eu faço só uma salvaguarda. Como é que tem sido a nossa forma de vida na nossa própria casa em relação às coisas de Deus?
Deixando que não é linear.
A interrogação não é linear. Mas claro, eu quero deixar estas interrogações.
Claro.
Será que quando nós vimos da igreja ou quando vemos alguma coisa sobre a questão espiritual ou de Jesus, em vez de fazermos comentários positivos e de complemento à nossa formação espiritual e àqueles que estão lá em casa, possivelmente se calhar perdemos o tempo a falar da veste do outro, ou se calhar da gafe de pronúncia ou da palavra que surgiu, ou se calhar do caráter daquela pessoa, que isto ainda é pior, por exemplo. O que é que nós estamos a transmitir aos nossos filhos?
Como é que eu estou eu próprio
isso,
a viver?
Isso, que estarei
minha...
eventualmente ou não a atraí-los a Jesus,
claro,
ou a aliená-los de Jesus. E creio que isto é muito importante. E agora repara, Daniel, quando diz que Jesus se indignou, e esta palavra não é por acaso que aqui está, serão poucas as vezes que nós vemos Jesus nesta atitude de indignação. Esta é uma delas, em que se indigna com estes que queriam impedir que as crianças fossem até ele, e então Jesus repreende os próprios discípulos e diz, não os embaraceis, não os impeçais deles virem até mim, a confirmar aquilo que ainda há pouquinho nós lemos. Portanto, se fazer uma chamada de atenção e pedirmos a Deus e nós como pais orarmos ao Senhor, Senhor, que a forma como eu falo com o meu marido ou com a minha esposa não seja uma tónica para que o meu filho cresça incrédulo. As coisas que a forma como eu reajo a uma dificuldade na minha vida, as coisas que eu digo que saem da minha boca, que não sejam um contributo para que um dia o meu filho seja um incrédulo.
Claro.
Pelo contrário.
Aquilo que eu sou na igreja e depois aquilo que eu sou
ora,
em casa.
Ora bem,
não?
A incoerência entre aquilo que os outros veem e aquilo que eu sou na minha própria casa. Senhor, ajuda-me a que isso não seja um impedimento dos meus filhos crescerem.
Claro.
Sobre a tua orientação.
Tu estás sempre a falar, ou tens estado a falar, na perspectiva de pais cristãos, como é
claro,
óbvio.
Claro.
Mas é uma responsabilidade, o mesmo texto, sobretudo para aqueles pais que também, que, ou seja, que nem sequer são cristãos.
E que podem se dizer não crer.
Ao não crer, porque não são, porque não conhecem, uhum, quer queiramos, quer não, também esses estão a ser impedimento para que os filhos conheçam Jesus.
Ora bem. Sabes, Daniel, estás-me a recordar um dos e-mails que eu recebi de um dos ouvintes nossos. E este prezado senhor, ele definia-se na carta, aliás, ele para já teve acesso a um dos nossos programas que fizemos, porque veio para uma das bandas onde realmente a rádio alcança, portanto, a antena, porque ele diz que lá no seu local onde ele mora não tem acesso à rádio. E então diz que foi viajar e por acaso sintonizou a RCS, ouviu o nosso programa, e eu achei muito interessante a forma como ele falava este aspecto. E ele apresentou-se e disse, eu sou ateu, não acredita em Deus, ele diz: a minha razão impede-me de acreditar em Deus, mas tenho uma esposa muito crente e amo-a muito de todo o meu coração, dizia ele. E por amor à minha esposa, não é a primeira vez que eu até tenho ido à igreja, mas não creio, não creio. E sabes que uma resposta que eu dei a este senhor foi, em primeiro lugar, eu achei, perdão, em primeiro lugar o que eu lhe disse é que eu o admirava, agora é a minha resposta a este senhor, eu o admirava em primeiro lugar por este aspecto, pela forma maravilhosa com que ele respeita a liberdade de cada um. E eu acredito que quando nós respeitarmos a liberdade, o livre-arbítrio, a tal questão de darmos possibilidade a que tanto jovens como pessoas adultas possam fazer as suas escolhas, não quero isto dizer que nós não estejamos ali para aconselhar, para dar a palavra. Há uma estação na consciência e no conhecimento que nós temos das coisas e consoante nós as aceitamos. Mas o que eu disse a este senhor é que eu disse louvado seja Deus e louvava a Deus pelo amor que ele tinha pela sua esposa, porque eu acredito sinceramente que isto só pode ser atributo de Deus. E eu dizia, mas não toma mal eu fazer esta oração. Mas como o Senhor disse, eu na minha razão não tenho razões para não acreditar. Pelo contrário, eu acredito é cada vez mais. E a razão cada vez mais me dá vislumbres de continuar a acreditar em Deus. Mas para responder isso que tu dizias, Daniel, para algum ouvinte que nos esteja a escutar nesta hora, que até nem acredita em Deus, pode ser por uma questão de razão, pode ser por coisas tão dolorosas que tenha vivido, que ficou incrédulo, que perdeu fé completamente, que já acha que não vale a pena acreditar nestas coisas, eu deixava este desafio: se realmente há filhos sob a alçada ainda, que ainda convém dirigir e orientar, pelo menos que possam dar esta possibilidade de permitir que na liberdade que os filhos têm também um dia, se quiserem, poderem escolher e tomar as suas decisões no nível e portanto e no aspecto espiritual. Agora, repara, sobretudo, para além da questão de repreender os discípulos, Jesus vai dizer algo muito interessante. Não as impeçam, e diz, porque elas, as crianças, das tais é o reino de Deus. E Daniel, se havia alguma coisa que estes discípulos não estavam a contar ouvir naquela hora, é que realmente nós tivéssemos que aprender alguma coisa com as crianças para herdarmos um dia a vida eterna. E o que Jesus aqui está a dizer nesta hora é isto mesmo, que quando nós não formos como crianças, e por isso é que ele diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará, portanto, nesse mesmo reino. Então o que isto quer dizer, Daniel? Nós temos a graça e a bênção, e é isto que tem sido a minha experiência, de termos a felicidade de receber esta herança de Deus que são os filhos, não é só para estar neles para os ensinar, mas é também para permitir que através deles Deus nos ensine, a nós também. E Deus poderá dar-nos estes atributos, e repara, quando nós olhamos para os nossos filhos, a facilidade que eles têm de perdoar, de pedir desculpa, a facilidade que eles têm de confiar. É? Por exemplo, quando tu estás, eu acordo-me quando o nosso filho mais velho era mais pequenininho, tinha agora a idade do nosso mais novo. Nós fizemos uma excursão, um passeio.
Portanto, cerca de 2 anos.
2 anitos. E então ele fizemos uma excursão e estávamos, portanto, com os irmãos e tínhamos parado para almoçar e havia assim um alto em que o nosso mais velhinho, o Timóteo, foi lá para cima. E depois uma irmã de igreja disse assim: Timóteo, anda, salta, salta para o meu colinho. Anda, estou cá embaixo, eu agarro-te. Mas ele olhou para ela com um ar assim um bocado desconfiado, eu não... não me parece, não. E então esta irmã disse assim: ó, pastor, para o meu marido, vá para ali, diga ao seu filho para descer, para ele saltar para o seu colo. E o meu marido desceu, olhou para cima e disse: Timóteo, filhinho, anda, anda ao pai. E ele nem pestanejou. Pumba! Saltou logo para o colo.
Ah, mas ele sabia em quem confiava.
Ora bem,
não é?
Repara, esta questão desta confiança que somos chamados a ter em relação ao nosso Pai do Céu. Todos estes atributos dos meninos, das crianças, que vemos que é algo tão extraordinário que Deus nos diz assim: olha, não sois só vós adultos que tendes alguma coisa a ensinar aos mais meninos, mas eles, pelo meu espírito, também podem ensinar-vos grandes coisas. E todos nós somos,
claro,
pais, sem
claro
dúvida,
que
um dia destes já ficamos em silêncio diante de uma atitude ou de uma resposta que os nossos filhos nos possam ter dados. E sobretudo, repara, Daniel, esta bênção maravilhosa que Deus dá, tomando-os nos braços, impôs-lhes as mãos e abençoava as crianças. Ter esta certeza de que, em consequência das nossas orações, da nossa própria presença, Deus pode e quer abençoar os nossos filhos, as nossas crianças. E sabes, Daniel, quando eu estava a preparar, portanto, esta reflexão para falarmos sobre as crianças hoje, veio-me também ao pensamento algumas frases ou alguns comentários de alguns queridos que dizem que estamos em tempos muito difíceis de ter filhos. Que realmente, se há dias e o mundo estivesse tão difícil, é esse o que temos hoje, e que até alguns casais se inibem de procriarem ou de fazer parte de, portanto, da sua família, um filho ou dois filhos ou três filhos ou o que seja. E eu não digo o contrário, estão dias muito difíceis.
E eles estão muito caros.
E também
estão caríssimos.
A conta também sai mais cara, é verdade. Mas eu não estava a pensar nisso. Imagina tu, estou longe disso. Eu creio que isso é aquilo que se diz e o resto será acrescentado. O mais importante tem que vir, que é a questão espiritual. E então diz assim o quê? E é isto que eu gostaria de realçar. Quando nós vamos ao profeta Joel, tem lá aquele versículo que diz assim: e os vossos filhos e os vossos jovens e os vossos velhos terão sonhos e visões. Daniel, sabes que isto enche o meu coração de alegria, de saber que é verdade, vivemos dias muito conturbados, espiritualmente falando. Sabemos que estamos aí a poucos dias de ver Jesus voltar, e por isso o Senhor diz que as coisas vão se acelerar, no sentido de uma decadência em muitos aspectos da sociedade, mas que isso não seja inibidor para o plano de vida que Deus tenha para o casal.
Isso.
E se fizer parte do plano que Deus tem para o casal, ter um filho, uma menina ou um rapazinho, consoante a vontade de Deus, que nasça, o casal também poder ter esta consciência e esta certeza que os seus próprios filhos, mesmo que pequeninos sejam, e é este o ensino que a Bíblia nos traz, podem ser usados por Deus, inclusivamente nos acontecimentos finais desta história.
Ou seja, no meio de muitos pesadelos haverá espaço para sonhos, não é?
Sem dúvida.
Sonhos cor-de-rosa.
Sonhos, na graça, ou azuis, ou cor-de-rosa, ou tudo isso, na graça de Deus. Daniel, quase terminando o nosso tempo, permite-me só terminar com um versículo que eu acho extraordinário, e para ir tocar aquele aspecto que tu falaste. Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, vamos outra vez a Lucas, mas agora vamos recordar a história daquela que foi a mãe de João Batista, portanto de Isabel. E já foi há muitos anos que eu encontrei este versículo e ele marcou-me profundamente. E depois que eu engravidei, tive a experiência, portanto, da gravidez, muitas vezes eu me lembrava deste versículo. Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 41, é aquele relato em que Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, portanto, que eram primas. E então diz que, portanto, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança estremeceu-se-lhe no ventre e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E então exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Isabel faz este hino de louvor em relação a Maria, porque ela foi impressionada pelo Espírito a reconhecer que aquilo que estava no ventre de Maria era por operação do Espírito Santo, e por isso ela diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E depois há toda esta questão, ela diz: pois logo que me chegou aos ouvidos voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim.
Estamos a falar de duas mulheres grávidas.
Isso.
É que tu não tinhas falado sobre isso.
Ai, peço desculpa. Portanto, Isabel está grávida de João Batista e Maria está grávida de Jesus. E então repara, quando Isabel...
O bebê que mexe é o bebê
É o João Batista.
De Isabel,
ao ouvir a saudação de Maria, estremece e diz: no poder do Espírito Santo. Então, Daniel, repara o que é que isto nos mostra também. E repara que isto também vai ao encontro daquelas questões de medicina e de salvaguarda que deva fazer uma grávida em relação ao feto
ao bebê
que tem. Mas particularmente este aspecto, os nossos filhos podem ser preenchidos, cheios do Espírito Santo, não só apenas quando estão cá fora, isso não só depois de alguns anos. Logo desde o ventre, Deus quer abraçar, Deus quer imprimir logo as suas marcas divinas, essa imagem e semelhança de Deus, a partir do ventre de uma mãe.
Sendo que assim que temos vida, já houve intervenção
bem,
de Deus.
Ora
não
bem,
é disso
é
que estamos a falar.
Não,
não é
de todo,
falar.
De todo.
Mas o que tu estás a falar é importante, porque nós temos intervenção divina no bebê, dentro ainda do útero da mãe, de uma forma direta e indireta.
Exatamente.
Temos, por um lado, a ação direta do Espírito Santo, que
exatamente
é o que vimos nesse caso concreto, e depois temos pais crentes,
isso,
mais tranquilo, mais calmos, confiantes, que indiretamente vão trazer também bênçãos ao bebê.
Exatamente, exatamente. E repara, Daniel, isto mostra o que é, e de forma sucinta, e para dar um resumo e uma conclusão à mensagem que tivemos a refletir hoje, eu creio que não é por acaso que os relatos, mesmo que sejam sucintos, da vida de Jesus quando ele era pequenino, estejam aqui na Sagrada Escritura, para irmos buscar exatamente estes ensinamentos. Também não é por acaso que o tal silêncio de alguns anos da sua vida também esteja aqui na tal questão de dar importância àquilo que nós, no nosso lar, vamos preparando para os nossos filhos, e também o extraordinário que foi a atitude de Jesus em relação às crianças. Então, o desafio que eu deixo hoje, no programa de hoje, estamos para relembrar ou para comemorar aquilo que se fala ser o Dia Mundial das Crianças, e eu espero sinceramente que o dia seja todos os dias, na nossa casa, no nosso lar, com a nossa intervenção, como humanos, mas particularmente humanos, pai e mãe, que permitem ser usados por Deus para a bênção dos nossos filhos.
Certamente com falhas.
Sem dúvida. Mas Deus... ser usados por Deus, apesar de tudo, porque com certeza Deus sabe e Deus tem o melhor para os nossos filhos. E uma coisa importante, mais do que amarmos os nossos filhos, aquele que permitiu que os tivéssemos ainda os ama mais do que nós. Isto parece que é impossível compreender, mas é verdade. Então, desejo um bom dia da criança, um dia muito feliz com os nossos filhinhos, amando-os, agradecendo a Deus por os termos, pedindo a Deus que nos ajude, e sobretudo vivendo este exemplo que foi Jesus e tudo aquilo que ele tem a ensinar-nos.
Muito bem, sendo que ainda vou mais longe, não é? Como tu acabaste de partilhar connosco o versículo de que nós só vamos para o céu se permitirmos que a criança caia em nós, aceite Jesus.
Esses atributos.
Então vivamos nós também,
é verdade,
dessa forma.
É verdade, na graça de Deus.
Um beijinho, Milu, e obrigado até mais uma vez.
Famílias felizes com Milu Cordeiro.